Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 2. Enquanto se celebrava o casamento, Obo, cuja atenção estava toda absorvida na contemplação dos noivos, não havia reparado em Trevutos, que de um canto da igreja assistiam também ao mesmo espetáculo. Não com aquela curiosidade folgaz e descuidosa de que os outros se achavam animados, mas com certo ar sinistro, com certo olhar torvo e inquieto, que parecia relâncias chispas de ódio e vingança. O crepúsculo que começava e a penumbra em que se achavam envolvidos fizeram que não se prestasse atenção a esses três personagens, que vistos à plena luz teriam excitado vivos receios e desconfianças. Eram três mancebos da mais gentil presença, de bem delineadas feições e de altivo e garboso porte, mas ressumbrava-lhes da fronte torvada e do olhar ardente e tresvariado um não sei que de sombrio e feroz. Faria estremecer a quem os encarasse com atenção. Eram muito semelhantes e quase iguais na idade, via-se logo que deviam ser irmãos. O mais velho teria a rigor 25 anos, ao mais moço despontava apenas o buço da juventude. Enquanto durou a cerimônia, permaneceram mudos e imóveis a um canto da nave, procurando isolar-se da multidão, que se acotovelava em roda do interessante e formoso par. Mas se alguém perto dos observasse-se com alguma atenção, sentiria o ofegar ansioso que lhes empolava os largos peitos, o ranger de dentes e o lampejo sombrio e feroz das pupilas, que pareciam dardejar fogo e sangue. Quando, porém, os dois esposos os pronunciaram com voz clara e firme o sim, que iam enlaçar para sempre sobre seus destinos, um calafrio correu-lhes todo o corpo. Com a boca entreaberta, a respiração suspensa, o pescoço estendido, à maneira de serpentes, que com o olhar ardente e fixo queriam atrair e devorar o feliz, descuidoso par, ouviram sem pestanejar aquela palavra tão simples, e que entretanto parecia queimar-lhes o sangue e envenenar-lhes a existência. O mais velho, principalmente, cuidou de morrer naquele instante fatal. O coração batia-lhe violenta e desordenadamente, faltava-lhe o ar, e teria baqueado por terra, se não se arrimasse ao braço de seu irmão imediato. Era-lhe preciso desabafar para não estourar de angústia e desespero.
Ah.
Murmurou ao ouvido deste com voz surda e convulsa, enquanto uma lágrima ardente despontava-lhe na pálpebra, e secava-se imediatamente queimada pelo fogo da paixão. Não sei que será de mim, se esse forasteiro logra gozar um instante aqueles mimos, porque tanto em vão suspirei, eu morro, e morro desesperado como preceito em condenação eterna. Não, não há de ser assim, maldito. Continuou volvendo-se para o noivo de punho cerrado e gesto ameaçador. Esta noite deve ser a derradeira para ti ou para mim. Para ele só. Replicou Roberto, o irmão imediato, com o mesmo tom de voz sinistra estreve a pobre irmanda.
Quais?
Mas juro-te por minha alma, antes que as mãos daquele aventureiro possam locar em um só os encantos dela, aonde caem hirtas e frias. E antes que aquela boca, interrompeu Ricardo, o mais moço dos três, possa dizer-lhe uma só palavra de amor, tem de morder a terra, donde nunca mais se levantará a senão para cair mais baixo ainda. A cerimônia estava terminada. O rumor e remoinhar da multidão interromperam os terríveis desabafos e tremendas juras dos três irmãos, que, vendo-se envolvidos no turbilhão do povo, saíram da igreja e, de volta com os outros, foram bem acompanhando os noivos. Não era, porém, um sentimento de vancuriosidade, e muito menos de regozijo, que os impelia a fazer parte do séquito. O ciúme e o ódio que lhes devorava o coração os levava com instintiva e irreintitive a não perderem de vista o parafortunado, e tranquilo e descuidoso, ia descendo a colina acompanhado de grande número de velhos, mulheres e meninos que os felicitavam e bendiziam. Este casamento é uma grande felicidade para eles, e sossego para nós que temos filhos, diziam as velhas. Que temos ou queremos ter maridos, diziam as moças. Abençoado seja esse moço que nos leva a filha do mar para sossego desta terra. Deus os favoreça a ambos, diziam todos. Entretanto, o numeroso que acompanhava foi se escasseando pouco e pouco. Como na pequena cabana dos noivos não os esperava festa nem folguedo algum, muitos foram-se ficando em meio caminho. Os três irmãos, porém, continuaram a acompanhá-los e deixando-se ficar um pouco atrás sem serem pressentidos, esconderam-se entre os rochedos, que ficavam próximos à casa de Regina. Já à noite já avançada, quando os dois felizes esposos, despedindo-se agradecidos da boa companhia, abriram a porta da cabana e entraram sozinhos no estreito ozento, onde o mais afortunado dos esposos ia com mão trêmula de ventura e de emoção desatar a grinalda virginal da fronte pudibunda da mais sedutora e peregrina beleza que o sol alumiava. Ficaram, pois, na mais completa solidão, solio para eles bem propícia e agradável, pois tinham naquela estreita alcova e em si mesmos um mundo infinito de amor e de delícias. Como nada tinham a recear, deixaram aberta uma pequena janela que dava para o mar e por onde entrava a luz de um esplêndido luar, única landa que alumiava sua câmara nupcial. Câmara não digo bem, essa palavra traz a ideia luxo e fidalguia, etiqueta e frieza. Ei-las em seu berço de amor as duas aves do mar, e que, algum putendo esvoaçado a esmo sobre as ondas, encontraram-se por fim em seu adejo sem rumo. E voando de par a par vieram pousar entre os rochedos da praia para que tecerem seu ninho de primavera. Deixemo-los aqui, meu filho, entregues às delícias do presente e aos sonhos do futuro, sem saberem que bem junto deles vela o ciúme feroz estorcendo-se nos estertores da inveja e do desespero, e planejando horrores. Deixemos aqui, e vamos saber quem era essa Regina e esses três irmãos que com tão maus olhos encaram seu casamento. Estás ouvindo com atenção, menino?
Estou sim, senhor, respondeu o rapazote bocejando. Parece que já estás a cochilar.
Quando quiseres dormir, fala-me. Não estou para contar histórias às ondas e aos ventos. Aqui o pescador fez uma pausa como para recordar o muito que ainda tinha por contar desta intrincada e maravilhosa história. Oitado nem sabia por onde devia começar para tornar bem clara a sua narração. Zinhim, depois de ter acendido o cachimbo e puxado algumas fumaças, o continuou a contar o que se verá nos capítulos seguintes.